Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara debate problemas financeiros enfrentados pelos municípios.
Projetos em discussão buscam aperfeiçoar a Lei Maria da Penha.
Deputados estudam proteções para usuários dos serviços públicos.
Pode ser votada até o final do mês a proposta que garante os direitos dos usuários de serviços públicos.
A Justiça determinou que o Congresso Nacional crie uma lei para manter a qualidade dos serviços oferecidos pelo poder público, já que a determinação está prevista na Constituição Federal.
A repórter Dini Moraes tem mais detalhes sobre o tema.
Um projeto de lei para proteger direitos dos usuários de serviços públicos aguarda votação pelo plenário da Câmara dos Deputados. O prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para a criação dessa lei termina no fim do mês. Essa lei de defesa dos usuários de serviços públicos já deveria existir. A Constituição determinou que ela fosse criada. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão prévia, deu até o fim do mês para que essa lei fosse aprovada por deputados e senadores. Mas há cerca de 2 semanas para o fim do prazo, ela ainda está na fila para ser votada no plenário e precisa ir depois para o Senado. O deputado que lidera a análise do projeto, Antony Garotinho, do PR do Rio de Janeiro, diz que os líderes partidários já concordaram em votar o projeto. O deputado explica que a proposta de lei de defesa dos usuários de serviços públicos traz novidades.
Cria as comissões de ética, as ouvidorias, dá amplo direito de defesa a quem é acusado de praticar algum tipo de irregularidade, mas também cria punições.
Essas punições que o deputado falou são para os servidores públicos que não trabalharem direito. A lei diz ainda que os governos federal, estaduais e municipais vão precisar divulgar quadros de todos os serviços que oferecem à população, deixando claro quem é que coloca a ação em prática. Se não for cumprido pelo Congresso o prazo dado inicialmente pela Justiça para aprovação dessa lei, o assunto vai ser julgado pelo plenário do STF pelos 11 ministros. Não há data para isso acontecer. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes.
Desenvolvimento Regional.
A Câmara realizou hoje comissão geral para debater a crise financeira dos municípios brasileiros. O presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves, afirmou que a situação dos municípios é crítica.
Para Henrique Eduardo Alves, o debate proposto pela Câmara é essencial para encontrar uma saída urgente a respeito da capacidade orçamentária dos municípios.
Entre as reivindicações dos prefeitos à Câmara está o aumento dos repasses federais aos municípios em 2%. Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, autor do requerimento para a realização da comissão geral, afirmou que não sobram recursos para investimentos em infraestrutura.
Manuel Júnior, do PMDB da Paraíba, também ressaltou a dificuldade financeira dos municípios. O parlamentar cobrou a aprovação da proposta de sua autoria, que estabelece prazo para o prefeito eleito concluir os procedimentos à formalização de convênios, caso o antecessor tenha agido com negligência.
Dados do Tribunal de Contas da União apontam que 65% das prefeituras terão suas contas rejeitadas em função do índice de pessoal. Roberto Brito, do PP da Bahia, criticou a lei de responsabilidade fiscal por estipular que os gastos com a folha do funcionalismo não podem ultrapassar 54% da receita.
Na avaliação de Júlio César, do PSD do Piauí, os pontos que mais prejudicam a arrecadação dos municípios são as desonerações e a transferência de encargos da União. O deputado defendeu novas regras de distribuição dos royalties para melhorar a arrecadação dos estados e municípios.
Felipe Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, ressaltou que os recursos repassados para os municípios são insuficientes. Segundo ele, em países desenvolvidos, os municípios recebem 27% do bolo fiscal, enquanto no Brasil são apenas 14%.
A Mauri Teixeira, do PT da Bahia, defendeu o aumento dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Segundo ele, a proposta que amplia os repasses do Imposto de Renda e o Imposto sobre Produtos Industrializados para as cidades é uma forma de melhorar a situação das prefeituras.
Ao fazer um alerta a todos os prefeitos, José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, afirmou que alguns programas do governo federal, como a criação de escolas e creches, podem ser prejudiciais aos municípios. Segundo ele, as prefeituras não possuem os recursos necessários para manter os empreendimentos depois de inauguradas.
Já na opinião de Luiz Carlos Rauli, do PSDB do Paraná, mesma proposta que aumenta os recursos do Fundo de Participação dos Municípios não vai resolver o problema. O parlamentar afirmou que a situação atual é grave e só um pacto federativo vai amenizar os problemas estruturais das prefeituras.
Silas Câmara, do PSD do Amazonas, também defendeu a criação de um pacto federativo que respeite a realidade enfrentada pelos municípios. Para Para o parlamentar, é lamentável que o governo federal seja o fiscalizador e o responsável por liberar os recursos necessários para as prefeituras.
Ao parabenizar a realização dos debates sobre os problemas dos municípios, Edinho Beis, do PMDB de Santa Catarina, destacou a importância da aprovação das reformas política e tributária. Segundo ele, é preciso buscar o equilíbrio das finanças públicas para que as prefeituras possam atender a população.
Em defesa dos municipalistas, Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, afirmou que as prefeituras não são contra a aprovação de propostas que aumentem o piso salarial de várias categorias. Porém, segundo ele, esses programas não podem ser outorgados sem a devida fonte de financiamento.
Os participantes da audiência pública realizada para discutir a crise financeira dos municípios brasileiros apresentaram sugestões para resgatar as contas das prefeituras. Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, elogiou o nível dos debates.
Avança na Câmara o debate sobre o Estatuto da Metrópole. Raimundo Gomes de Matos, do PSDB do Ceará, explicou que o texto legal vai definir competências e criar uma política de integração dos municípios que formam as regiões metropolitanas, visando garantir uma melhor qualidade de vida aos moradores dessas áreas.
Saúde.
A Câmara aprovou proposta que obriga a inclusão de bulas nos remédios produzidos por farmácias de manipulação.
A matéria foi votada nas comissões técnicas da Casa e deve seguir para o Senado.
A jornalista Renata Torres tem detalhes sobre a iniciativa.
Farmácias de manipulação podem ser obrigadas a incluir bulas em seus medicamentos. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou proposta que determina que a bula deverá trazer, entre outras informações, as contraindicações ao uso do remédio, possíveis interações medicamentosas e dosagem para cada caso. O relator na comissão, deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, recomendou a aprovação do texto com as modificações feitas na Comissão de Seguridade Social e Família, que já havia aprovado o projeto. Uma das mudanças retirou da proposta original a obrigatoriedade de confecção das bulas para as chamadas ervanárias, que vendem plantas medicinais. Nazareno Fonteles explica por que as bulas em remédios manipulados são necessárias.
Do ponto de vista do consumidor, é preciso saber o que, que ele está consumindo. Assim como os medicamentos alopáticos utilizados normalmente, tem que ter tudo isso para a gente saber, de fato, quais são os efeitos que vão acontecer no organismo após a sua ingestão. Os outros medicamentos não podem ficar com composição variável e contribuir, eventualmente, no lugar de ser um benefício para a saúde, ser um malefício.
O projeto segue diretamente para o Senado, a menos que seja apresentado pedido para que seja votado no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
O número de transplantes no Brasil cresceu 118%. No entanto, no entendimento de Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, a doação de órgãos para transplantes continua sendo um tema complexo que exige um maior esclarecimento à população.
A Frente Parlamentar pela Segurança e Saúde do Trabalhador deve ser lançada ainda este mês. De acordo com Vicentinho, do PT Paulista, são necessárias políticas de prevenção de acidentes de trabalho e de garantia de retorno para casa com segurança.
O projeto que cria o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e combate às endemias não será votado nesta semana. Benjamin Maranhão, do SDD paraibano, lamentou que mais de 2 mil agentes de saúde tenham que voltar para seus estados sem uma definição de piso salarial.
Darcísio Peronde, do PMDB gaúcho, também lamentou a indefinição sobre a votação do piso nacional dos agentes comunitários de saúde. Segundo ele, a atuação dos profissionais é essencial para a população, sendo necessário priorizar o tema nas votações das próximas semanas.
A regulamentação salarial dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, na avaliação de Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, é um passo importante de reconhecimento à categoria, que tem atuação profissional em prol da saúde dos brasileiros.
Sobre a votação do piso dos agentes comunitários de saúde, Osiel Oliveira, do PDT baiano, se manifestou a favor da aprovação da proposta. Segundo o deputado, a classe realiza ações fundamentais no trabalho complementar da saúde pública nacional.
A Câmara
Câmara está debatendo ao longo do ano o projeto que cria o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias. Mendonça Prado, do DEM de Sergipe, criticou a demora da casa em pautar a matéria e também por deixar de votar outros projetos importantes para a população.
Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, se associou aos parlamentares que são a favor da aprovação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde. A parlamentar ressaltou a importância da profissão na prevenção de epidemias.
O Everton Rocha, do PDT maranhense, também declarou apoio à proposta que fixa o salário dos agentes comunitários de saúde. O parlamentar comentou que as discussões em torno da matéria são acompanhadas por caravanas de profissionais de diversos estados.
Meio Ambiente.
Foi realizada na semana passada em Itu, São Paulo, audiência pública para tratar da destinação do material radioativo depositado irregularmente no município em 1975. Missionário José Olímpio, do PP, acompanhou o encontro e exigiu fiscalização e informações sobre os riscos de contaminação.
Existem hoje no país mais de 11 mil empresas transformadoras de plástico. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade do Setor Químico, Vanderlei Sirac, do PT Paulista, defendeu a reciclagem dos produtos feitos com a matéria-prima.
Homenagem.
No próximo dia 3 de dezembro, o Senado Federal vai realizar solenidade para entrega de comenda de mérito ao ex-governador do Maranhão, Jackson Lago. Ao exaltar a homenagem, Domingos Dutra, do SDD, acredita que o prêmio é uma conquista para os trabalhistas maranhenses e para a democracia.
A Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Pernambuco completou 95 anos de fundação. Pastor Eurico, do PSB, parabenizou a entidade, ressaltando que suas ações alcançam todas as instâncias sociais.
Giovanni Cherini, do PDT, elogiou o trabalho realizado pelo Lions Club do Rio Grande do Sul. De acordo com o parlamentar, a associação vem mudando a realidade social dos gaúchos mais carentes, além de contribuir para a solidariedade humana.
Educação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou hoje a proposta que restabelece a exigência do diploma de curso superior em jornalismo como requisito para o exercício da profissão. A expectativa do presidente da CCJ, Décio Lima, do PT catarinense, é que a matéria tramite com urgência na casa.
Mais de 3 mil alunos já foram formados pela Escola Técnica de Agricultura de Viamão, no Rio Grande do Sul. Segundo Giovanni Cherino, do PDT, a importância da instituição se reflete na criação de um programa transmitido pela Rádio Osório, onde os alunos cultuam a história da escola.
Justiça.
Está pronta para ser votada em plenário a proposta que estabelece o voto aberto para a cassação de parlamentares. Vanderlei Macris, do PSDB paulista, pediu a apreciação do projeto para impedir que outros deputados que venham a ser condenados pela justiça mantenham os mandatos.
Antônio Garotinho, do PR, alegou que há um acordo entre as organizações Globo e o grupo político que governa o Rio de Janeiro para tentar denegrir sua imagem e de seus correligionários. O deputado repudiou a publicação de condenações inexistentes e de que o PR seria o patrocinador do movimento Black Bloc no estado.
Delegado Protógenes, do PCdoB de São Paulo, repudiou a proibição imposta ao Google de publicar qualquer informação referente aos controladores do Banco Opportunity. Na opinião do parlamentar, os órgãos de imprensa e internet devem ter liberdade de expressão.
Arnaldo Jordi, do PPS, pediu à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça para apurar as supostas denúncias de envolvimento de juízes do Tribunal Eleitoral do Pará em esquema de venda de sentenças.
Há quase 2 anos, a ação de reintegração de posse da área ocupada pela comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos, foi destaque por causa da violência policial, segundo lembrou Renato Simões, do PT Paulista. Ele afirmou que continua lutando na justiça para que crimes da época não fiquem impunes.
Os deputados estão retomando a votação do novo Código de Processo Civil. Favorável ao pagamento de honorários para os advogados públicos, Paulo Foleto, do PSB do Espírito Santo, pediu que o plenário da casa reflita sobre a importância da remuneração ao concluir a apreciação do Código.
Na visão de Fábio Tradi, do PMDB de Mato Grosso, a segurança jurídica é fundamental para consolidar o Estado Democrático de Direito. O deputado ressaltou que mudanças nas leis por questões de momento comprometem a confiança do cidadão na justiça.
Dois projetos em análise na Câmara sugerem alterações na Lei Maria da Penha.
As medidas incluem auxílio financeiro provisório para mulheres que precisam se afastar do trabalho devido à violência doméstica e prioridade de inscrição nos cursos do Pronatec.
Saiba mais sobre as medidas com a repórter Carla Alessandra.
Com o objetivo de aperfeiçoar a Lei Maria da Penha, a Câmara dos Deputados está analisando duas propostas. A primeira garante auxílio transitório de até 6 meses para mulheres que precisem se afastar de seu local de trabalho por estarem sendo vítimas de violência doméstica. A proposta que veio do Senado está pronta para ser votada em plenário e sua colocação na pauta foi pedida pela bancada feminina na semana passada. A coordenadora da bancada, a deputada João Moraes, do PCdoB Mineiro, lembrou que a Lei Maria da Penha, aprovada há 7 anos, já é de conhecimento da maioria da população. Mas, para que ela possa surtir os efeitos esperados, é preciso regulamentar alguns pontos. Ela citou como exemplo da necessidade da aprovação do projeto o caso da comerciária goiana Mara Rúbia, que está cega devido à violência praticada pelo seu então marido e que hoje, sem poder trabalhar, vive com a ajuda financeira de amigos.
Este projeto, ele imediatamente possibilitaria que ela recebesse um salário mínimo em caráter temporário até ter condições de sobreviver com seu filho de 5 anos.
A outra proposta inclui entre os beneficiários com prioridade de acesso ao Pronatec as mulheres vítimas de violência doméstica. O projeto está sendo analisado pela Comissão de Seguridade Social e Família. O relator na comissão, o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, lembrou que com qualificação profissional, as mulheres conquistam sua independência financeira e podem denunciar seus agressores.
Por isso que é quando ela tem essa qualificação profissional, sua possibilidade de emprego, de ter assim uma autonomia, ela não fica refém. Então, por isso que há uma relação direta de fazer valer mais ainda a Lei Maria da Penha.
A primeira proposta está pronta para ser votada em plenário. A outra ainda vai ser analisada pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Segurança Pública.
Os deputados analisam a proposta que estabelece que a remuneração dos policiais militares dos estados não poderá ser inferior à da PM do Distrito Federal. Átila Lins, do PSD amazonense, espera que a proposição seja votada em segundo turno antes do final do ano.
Jornais internacionais qualificaram a capital baiana, Salvador, como sendo a cidade com maior número de homicídios do país. Colbert Martins, do PMDB, cobrou do governo local ações efetivas para evitar que o aumento da violência comprometa a vida da população e o setor turístico no estado.
Transportes.
O modelo de concessão de ferrovias no Brasil, na opinião de Paulo Feijó, do PR do Rio de Janeiro, está ultrapassado. As consequências, de acordo com palavras do parlamentar, são o sucateamento e o enfraquecimento do transporte ferroviário no país.
Em comemoração ao Dia da Indústria Automobilística, em 12 de novembro, Rosinha da Defal, do PT do B Alagoano, voltou a defender o projeto que obriga as montadoras a oferecer veículos adaptados de fábrica. Para a deputada, relatora da proposta, as adaptações são essenciais para os deficientes físicos.
Economia.
O governo tem admitido que o superávit primário não vai atingir os índices esperados. No entanto, Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, apontou que os números são suficientes para manter a estabilidade das contas públicas e da economia.
Na opinião de Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, as ações do TCU, que paralisam obras em todo o país, muitas vezes, em vez de garantir a economia de recursos públicos, causam mais prejuízos. O deputado entende que é preciso ter critérios bem definidos para pedir a paralisação sem prejudicar a sociedade e o bem público.
Foi inaugurada na última sexta-feira mais uma plataforma do Polo Naval do Rio Grande do Sul. Fernando Marrone, do PT, destacou que o projeto é parte da proposta do governo federal de recuperar a indústria naval brasileira.
Agricultura.
A fruticultura do Rio Grande do Sul foi afetada pelos temporais, inclusive com granizo, ocorridos neste final de semana. De acordo com Luiz Carlos Reisen, do PP, as instituições financeiras e de seguros já foram contatadas no sentido de auxiliar possíveis recomposições de débitos.
O município de Barreiras realizou seminário e assinou convênio de cooperação com a Codevasf para promover a aquicultura local. Ao destacar a iniciativa, Afonso Florense, do PT, também elogiou o governo da Bahia por incentivar a produção de mamona como biocombustível na cidade de Irecê e região.
Educação.
Os líderes das bancadas vão tentar resolver pendências no marco civil da internet e no piso salarial dos agentes comunitários de saúde antes de retomar as votações do plenário da Câmara somente na próxima semana.
Os representantes dos partidos definiram também que, na primeira semana de dezembro, a Casa deverá fazer um esforço concentrado para analisar matérias que já estão prontas para ir a voto em plenário.
Mas antes, na próxima semana, os deputados podem concluir a votação do novo Código Civil e também retomar as deliberações sobre os comunitários de saúde e combate a endemias.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados.
A você uma ótima noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.